Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. A Escola de Engenharia vai coordenar um projeto europeu orçado em 5 milhões de euros que procura soluções tecnológicas de base natural para proteger as infraestruturas críticas. A reunião inicial do projeto, designado NB Sinfra, decorreu na passada terça-feira no campus de Azorém, em Guimarães. A iniciativa envolve 18 parceiros, incluindo a Unesco. Ora, em declarações à RUM, a coordenadora Elizabeth Teixeira explica o objetivo da iniciativa, que pretende envolver a comunidade.
O objetivo principal do projeto é avaliar a efetividade de soluções com base na natureza para proteger infraestruturas críticas. Quando digo infraestruturas críticas, estou a falar em infraestruturas que prestam serviços prioritários à sociedade, como telecomunicações, energia, água e assim. Normalmente e tradicionalmente usam soluções chamadas soluções ARTE, são soluções tecnologicamente engenharia pura. E nós aqui, basicamente, o que fazemos é usar os ecossistemas existentes na proteção destas infraestruturas com o co-design e com a participação das sociedades civis.
O projeto NB Sinfra, avaliado em 5 milhões de euros, é cofinanciado pelo Horizonte Europa e tem um período de implementação de 3 anos. O objetivo passa por delinear estratégias co-criadas pelos cidadãos e que reforcem a proteção das infraestruturas críticas da sociedade, como hospitais, escolas, municípios, áreas residenciais, entre outros.
O Minho em Antena.
Pedro Sousa Vieira congratulou a Universidade do Minho pelo impacto em termos de inovação, mas também ao nível social e económico. O ex-ministro da Economia visitou a primeira mostra Engenharia ao Serviço da Sociedade da Escola de Engenharia em Azorém. Foram 25 as startups e interfaces apresentadas, sendo que 75% das quase 50 spin-offs da Minho nasceram na Escola de Engenharia, assim como 5 das 12 interfaces. Aos jornalistas, Pedro Sousa Vieira destacou o exemplo nos últimos 50 anos da Minho.
Sobretudo quem conhece esta região desde o momento em que a Universidade e a Escola de Engenharia foram fundadas até agora, percebe que há uma transformação muito grande, que as empresas estão mais produtivas, mais orientadas para os mercados externos, que estão a conseguir incorporar novas ideias e novas pessoas na sua maneira de trabalhar e naquilo que oferecem ao mercado, e que sem esta escola provavelmente as coisas não tinham ocorrido da mesma maneira. E por isso eu acho que é um exemplo que é estudado internacionalmente, o da Universidade do Minho e do impacto que tem na região, e eu acho que dizer isso é a melhor maneira de assinalar este meio século de existência.
A Escola de Engenharia está a iniciar um estudo em que pretende perceber qual o impacto social e económico da sua atuação, quer a nível regional, quer nacional. O vice-presidente da Unidade Orgânica, Raul Fangueiro, realça o objetivo desta ação.
Pretende também demonstrar a forma como a Escola de Engenharia se posiciona no seu trabalho junto da sociedade, e estamos a falar também muito da sua influência sobre o tecido económico, principalmente da região, e insere-se numa estratégia um pouco mais alargada da Escola de Engenharia de valorizar o seu ecossistema de inovação. Ecossistema de inovação que engloba, obviamente, os seus centros de investigação, com a investigação mais fundamental, mas depois estas estruturas que estão aqui representadas nesta mostra e que têm um papel fundamental naquilo que é a valorização do conhecimento, que são as interfaces e, obviamente, as spin-offs.
Uma das spin-offs que visitamos foi a B-Coffee. Héctor Nunes explica o conceito que ajuda a dar uma nova vida todos os anos a uma tonelada de borras de café.
Aqui a ideia é reaproveitar os resíduos de café, que existem em grandes quantidades, e tentar dar-lhes uma valorização e transformá-los em produtos que nós consigamos usar no nosso dia-a-dia. Temos a parte das joias, acessórios decorativos mais pessoais, e depois temos a parte de decorativos mais para casa. Por exemplo, o nosso produto que temos mais vendas é os presépios, por exemplo, porque é para colecionadores. No caso das andorinhas, aquilo que nós adicionamos é a volta de 60% a 80% de café, ou seja, se a andorinha pesar 100 gramas, 80 gramas entre 60 a 80 gramas são de café. Porque aquilo que nós fazemos é colocarmos as borras de café secas com uma cola que vai permitir juntar tudo e depois criar as peças.
Com ideias mais maturadas e direcionadas para a indústria, o CEO do DTX, André Matos, apresenta alguns projetos financiados por agendas mobilizadoras e pelo Plano de Recuperação e Resiliência.
O projeto LEMSA, que é um projeto na área de indústria automóvel, que traz de inovação novas funcionalidades no sistema de fabrico, portanto, um sistema de fabrico mais integrado, que permite a integração da eletrónica nos componentes plásticos. Temos também um projeto na área de controle de qualidade por visão artificial, que é um projeto que levamos a cabo com a Embraer, que é um parceiro nosso, uma empresa nossa associada, que permite digitalizar também todo o processo de controle de qualidade dos componentes dos aviões.
Já o Centro de Computação Gráfica, pela voz de Rui Sousa, apresenta novas utilizações para a realidade virtual, nomeadamente no setor da aviação.
O CCG é, por excelência, o interface tecnológico da Universidade do Minho para a economia digital, ou seja, apoiamos na parte de transição digital, também muito na parte de inovação e na secção digital, novas tecnologias, e aqui concretamente estamos a demonstrar o impacto, por exemplo, de tecnologias de realidade aumentada, realidade virtual. Em concretamente, com este exemplo que estamos aqui a dar, é a realidade virtual para a prototipagem de cockpits, que é uma forma, neste caso, foi um projeto que fizemos com a Aeromec, uma empresa na área de montagem de cockpits, e o foco é justamente poupar recursos e tempo aos pilotos para conseguir criar os cockpits adaptados às suas necessidades, para ser uma coisa mais prática e mais adaptada.
A mostra Engenharia ao Serviço da Sociedade, da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, contou com a presença de Pedro César Vieira, ex-ministro da Economia.
O Minho em antena.
Um projeto do Grupo 3Bs venceu o prémio Liga Inovação 2023 no valor de 7.500 euros. A distinção foi entregue pela Liga Portuguesa contra o Cancro através do Núcleo Regional do Norte. Designado Vector, o trabalho liderado pelo investigador auxiliar David Caballero e pelo professor Rui Alreis do Instituto de Investigação em Biomateriais Biodegradáveis e Biomiméticos procura fornecer uma solução simples, eficaz e de baixo custo para o diagnóstico precoce de casos de reaparecimento do cancro. O prémio foi entregue no âmbito do 5º Encontro Nacional de Jovens Investigadores em Oncologia, que decorreu no Porto e que reuniu 100 trabalhos de jovens cientistas de todo o país no âmbito do Dia Mundial da Investigação em Oncologia.
O Minho em antena.
A provedora do estudante da UMINHO, Rosa Vasconcelos, foi eleita vice-coordenadora da Rede Ibero-Americana de Defensorias Universitárias, que junta 70 academias de 11 países. A tomada de posse decorreu na última semana, no Rio de Janeiro, num encontro onde os participantes refletiram sobre o papel das provedorias na promoção e na garantia dos direitos humanos e universitários, do acesso à educação e da autonomia académica. O próximo encontro da rede está agendado para o próximo ano, no Peru.
O Minho em antena.
Há espaço para a Noite Europeia dos Investigadores crescer em Braga. As palavras são do presidente da Escola de Ciências, uma das entidades coordenadoras da iniciativa que na passada sexta-feira decorreu em 26 países. Este ano, na cidade dos Arcebispos, as atividades preencheram os dois pisos do Altice Fórum Braga. A Rumo José González Meijome revela que a organização tem sido contactada para aumentar o leque de parceiros.
Já o ano passado tivemos uma grande adesão, temos tudo absolutamente abarrotado. Muito bom.
E há espaço ainda para esta iniciativa crescer mais?
Tem que haver. E se não houver aqui, teremos que buscar outro espaço. Mas pelo que nós conseguimos antever ainda aqui no Altice Fórum Braga, com a colaboração da Câmara Municipal e com a Invest Braga, muito espaço para onde crescer. E não tenho dúvidas que no próximo ano crescerá ainda mais, porque temos mais parceiros a querer juntar-se a nós, temos mais escolas secundárias e primárias a querer se juntar a esta noite e não vamos querer dizer que não, com certeza. Tudo o que seja celebrar a ciência, tudo o que seja juntarmos-nos à volta do conhecimento e da sua disseminação, cá estaremos para dar entrada a todos.
Espécies invasoras, uma prova de água, mas também a apresentação da Horta Comunitária do Campus de Gualtar do Minho e do Clube de Robótica são alguns dos exemplos do que foi possível encontrar na Noite Europeia dos Investigadores. A Rumo conversou com alguns destes cientistas e dá agora a conhecer os seus trabalhos.
Temos materiais biológicos que podem ser aplicados principalmente em materiais funcionais, sustentáveis para aplicações médicas.
Hoje em dia o têxtil é muito mais do que o tradicional setor que era.
Exatamente. Não nos fingimos apenas ao vestuário, nem aos têxteis lá, mas sim em produzir basicamente materiais têxteis que tragam valor acrescentado e que possa ser aplicado em diversas áreas, nomeadamente biomédica, cosmética e, obviamente, no vestuário.
Temos a radiação cósmica e o efeito da radiação sobre determinadas células e sobre determinados seres vivos. Temos a componente da microgravidade e a afecção a nível neuronal ou muscular. E também temos um jogo, um desafio, de certa forma, para os participantes, de os dar a conhecer um bocadinho o que é o mundo da medicina em ambientes extremos, da medicina no ambiente aeroespacial.
Temos, por exemplo, uns óculos que simulam a visão de um daltónico, o nosso famoso vestido, que muitas pessoas confundem as cores. Ele, na verdade, é preto e azul, e muitas das pessoas, quando vão a ver a fotografia, por ter uma má resolução e por ter uma má qualidade a nível de luz, fazem com que algumas pessoas vejam branco e dourado.
Ciência para todos, sustentabilidade e inclusão foi o tema trabalhado nos 26 países que acolheram a Noite Europeia dos Investigadores.
O Minho em Antena.
Mais de 2 mil estudantes participaram na latada no centro da cidade de Guimarães. A iniciativa promovida pela Associação Académica da Universidade do Minho engloba-se na Semana da Recepção ao Caloiro. Ouvidos pela RUM, os alunos não escondem a satisfação por viverem este momento, que pretende também alertar para alguns problemas que se vivem na sociedade.
Está a ser incrível, a latada foi uma coisa que nós todos os caloiros tiveram a lutar para estar aqui, e está a ser incrível até agora. Acho que até está a ser melhor do que nós esperávamos.
Está a ser bastante divertido, barulhento.
Muito calor ou nem por isso?
Algum, mas aguenta-se.
É muito gratificante, sem dúvida alguma. Nós vivemos isto como caloiros. São duas experiências totalmente diferentes, mas totalmente valem super a pena, tanto como caloira como doutora. Basicamente, o nosso maior objetivo é passar aquilo que nós aprendemos durante o nosso primeiro ano aos caloiros que estão agora no primeiro ano, e acho que está a ser conseguido, e a latada marca um ponto inicial ainda da praxe, mas é um ponto muito importante, sem dúvida. Cumprimentar a Presidente da Associação Académica, Cabide Cardeais, a cidade de Guimarães e o Papa da Praxe Minhota. Então essas partes são obrigatórias. Depois, a meio de cada saudação, vamos ter assim alguns pequenos teatros a ironizar alguns factos que acontecem mais na parte da praxe mesmo. Depois há sempre uma parte de cantar músicas de curso.
Tendemos a alertar que os enfermeiros muitas vezes querem ajudar, mas não lhes é permitido.
Com a apresentação tencionam passar concretamente também a mensagem daquilo que aconteceu em Marrocos, o facto de haver quem quer ajudar, mas não é por falta de vontade em disposição, mas sim por não aceitarem os recursos que lhes estamos a oferecer. E isso coloca em risco múltiplas vidas, desnecessariamente.
Um resumo da edição de 2023 da Latada.
O Minho em Antena.
Estão abertas as inscrições para os cursos promovidos pelo Babelium, Centro de Línguas da Universidade do Minho. Inglês, alemão, italiano e galego são algumas das formações disponíveis. O Babelium visa dotar os participantes de mais competências linguísticas, dando também a conhecer alguns aspectos das culturas associadas às diferentes línguas. As aulas são lecionadas por falantes nativos e vão decorrer no formato online e presencial nos Campi de Gualtar, em Braga, e Azorém, em Guimarães. O início das aulas está agendado para a segunda semana de outubro.
O Minho em Antena.
Dizer ainda que estão abertas as candidaturas para o curso de preparação de maiores de 23 anos na Universidade do Minho. As inscrições estão abertas até ao dia 6 de outubro, sexta-feira. Os interessados podem obter mais informação em alunos.uminho.pt/candidatos/M23 ou pelo e-mail m23@usga.uminho.pt. Fica por aqui o Minho em Antena desta terça-feira. Como sempre, temos encontro marcado na próxima semana. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.